Renan Calheiros afirma que definição sobre perda de mandato de Ivo Cassol ocorrerá somente após recursos.
Blairo Maggi alerta para o aumento da violência contra as mulheres e cobra ações do governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado vai aguardar decisão final do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a perda de mandato do senador Ivo Cassol.
Apesar da condenação, o parlamentar ainda pode entrar com recurso junto ao próprio Supremo. A reportagem é de Érica Christian.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal condenou o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, a quase 5 anos de prisão em regime inicial semiaberto pela acusação de fraudar licitações quando foi prefeito da cidade de Rolim de Moura em 1998. Ele também terá de pagar uma multa de R$ 201 mil, que será depositada nos cofres do município. Ainda no veredito, os ministros do Supremo deixaram para o Senado a decisão sobre a perda de mandato de Ivo Cassol, que, ao se declarar inocente, confirmou que vai recorrer do julgamento.
Nós estamos acabando de analisar com a nossa equipe, verificando todos os processos licitatórios que foram feitos e, ao mesmo tempo, nós vamos recorrer, uma vez que cabe esse direito a nós, buscar mostrar a dúvida que tem para poder fazer a defesa complementar.
Ao comentar o caso do senador Ivo Cassol, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que vai aguardar a palavra final do Supremo para definir o futuro político do colega.
Do ponto de vista da instituição, não convém adiantar o passo. É importante deixarmos que o caso transite em julgado. E aí o Senado fará o que sempre fez, dará cumprimento ao mandamento da Constituição.
Um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos pode colocar em risco a soberania brasileira, na avaliação do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Os dois países estudam a possibilidade de o governo norte-americano usar a base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão, pelo Serviço Espacial dos Estados Unidos.
Ele ainda criticou o fato de isso estar sendo feito secretamente, conforme noticiou a imprensa. Para Hollenberg, é importante que o governo se manifeste.
Nós precisamos saber qual é a opinião do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre esse tema. O Ministério que tem um eminente ministro, um respeitado cientista, Marco Antônio Raup, ligado à área espacial brasileira. Qual é a opinião da Agência Espacial Brasileira sobre esse tema? Qual é a opinião do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais?
Ao destacar o lançamento do edital Amazônia Cultural, que vai destinar R$ 5 milhões para estimular o setor da região norte, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu atenção para o prazo de inscrição de projetos, 15 de agosto a 30 de setembro.
O dinheiro vai ser destinado a pessoas físicas e deve beneficiar artistas e artesãos de toda a Amazônia, ajudando a difundir a diversidade cultural da região norte, disse Ângela Portela.
Nossa região é rica e exuberante, não apenas em biodiversidade, mas também em cultura popular. Abriga um arsenal de manifestações culturais ainda pouco conhecidas do resto do país, que são expressões em lendas, cantos, danças, histórias, mitos, poesias, costumes, crenças e tradições.
Os projetos podem ser inscritos na página do Ministério da Cultura na internet, www.cultura.gov.br.
E ao lembrar os 7 anos da Lei Maria da Penha, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, questionou o aumento da violência contra as mulheres, mesmo depois da sua entrada em vigor.
Para Blairo Maggi, isso acontece porque o poder público não investe para evitar as agressões. Ele lembrou que faltam, por exemplo, delegacias e varas judiciais especializadas e casas de abrigo para receber vítimas da violência doméstica.
E essa omissão dos governos explica os seguintes números. Em 2010, foram quase 4.300 assassinatos de mulheres, o triplo do registrado em 1980. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no país. E a cada 2 horas, uma é assassinada, disse Blairo Maggi.
Em todo o país, cerca de 100 milhões de mulheres, são apenas 71 casas-abrigo, 192 centros de referência e pouco mais de 500 delegacias da mulher, com uma boa parte delas em funcionamento de maneira bastante precária e insuficiente.
Ao saudar o Dia do Garçom comemorado ontem, 11 de agosto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que a melhor maneira de o Senado homenagear esses profissionais é aprovando a proposta da lei da gorjeta.
O projeto determina que 80% dos 10% de gorjeta pagos por clientes de bares e restaurantes deverão ser divididos entre os trabalhadores, como garçons, copeiros e cozinheiros. Os 20% restantes deverão ser repassados à Previdência Social.
Paulo Paim explicou que, com a aprovação do projeto, a gorjeta será incorporada ao salário desses trabalhadores. Com isso, eles terão uma aposentadoria melhor no futuro.
Se você pegar o salário do garçom hoje, digamos é R$1.000, mas ele ganha mais R$1.000 de gorjeta. Só que isso não vai contar para a sua aposentadoria. E ele se dispõe pelo projeto que um percentual daquele correspondente à gorjeta ele paga a Previdência. E com isso vai poder se aposentar com R$2.000 e não com R$1.000.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, comunicou que protocolou na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle requerimento para que seja ouvido o ex-diretor da BR Distribuidora, João Augusto Rezende Henriques.
O senador quer que ele esclareça as denúncias de desvio de dinheiro da Petrobras para pagamento de parlamentares, partidos políticos e campanhas políticas publicadas na revista Época desta semana.
Se estas denúncias forem confirmadas, o Mensalão está mais presente do que nunca na administração federal. Como consequência deste sistema promíscuo instalado em Brasília há 12 anos, com o objetivo de cooptar forças políticas, especialmente partidos, para consolidar uma ampla base de apoio ao governo do PT.
E ao avaliar que o governo da presidente Dilma Rousseff atua ao sabor dos ventos, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, deu como exemplo da falta de planejamento a medida provisória dos médicos, que primeiro acrescentou 2 anos ao currículo de formação desses profissionais e depois desistiu da proposta.
Lúcia Vânia também criticou o atraso de obras como da Ferrovia Oeste-Leste, cujo primeiro trecho deveria estar concluído em julho último, mas que deverá ser entregue apenas no final de 2014.
A sociedade brasileira tem a impressão que estamos diante de um governo que acabou antes do final. Os sinais de exaustão são evidentes. Teríamos tudo para um momento de economia forte, de expectativas positivas, de contas públicas equilibradas, de investimento em alta. E, no entanto, é o contrário que vivenciamos.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou a notícia de que o preço da cesta básica caiu em todas as capitais pesquisadas em julho pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
Isso não ocorria desde 2007 e, para o senador Suplicy, isso confirma que o governo Dilma tem a inflação sob controle.
Quero saudar essa boa notícia, pois há indicações de que até o final do ano a taxa de inflação se aproximará da meta de 4,5%, assim como também se levará em conta a perspectiva de um crescimento mais acelerado da economia brasileira.
Já o que chamou a atenção do senador Walter Pinheiro, do PT baiano, foi o aumento da atividade industrial em 10 de 14 estados pesquisados.
E isso, segundo ele, é resultado da política de desoneração de impostos e incentivos aprovada pelo Congresso no ano passado para alguns setores.
Walter Pinheiro disse ser importante o acompanhamento da execução e dos resultados dessas e outras medidas e políticas adotadas pelo governo para conter a inflação e manter o país crescendo.
O controle à inflação não pode ser só uma lenda ou algo que você trabalhe como uma história só da boca para fora. E é esse esforço que o governo da presidenta Dilma vem fazendo. Não é para manter como quem mantém um número, mas é para trabalhar no efetivo controle da economia, mantendo a inflação num processo de queda para ampliar a nossa capacidade de investimento, para ampliar a nossa capacidade de geração de postos de trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.